Começa agora o programa Fala Mulher, uma realização da Casa da Mulher do Nordeste.
Sexo frágil, não foge à luta, e nem só de cama vive a mulher.
Patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Uma ótima tarde para você que sintoniza a Rádio Pajeú. Está no ar mais uma edição do Fala Mulher. Toda sexta temos um encontro marcado aqui na Pajeú a partir da 1:30 PM. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher é uma realização da Casa da Mulher do Nordeste. Hoje, dia 16 de janeiro. O Fala Mulher é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental. Para conhecer mais o trabalho da Casa da Mulher do Nordeste, a CMN, e também ouvir outras edições do Fala Mulher, não deixe de dar uma olhada no site www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a página da CMN no Facebook. No programa de hoje, vamos saber mais sobre as ações para 2015 da articulação no semiárido, a ASA. Você também confere os nossos quadros, que estão cheios de informação para você que sintoniza o Fala Mulher. Também vamos saber mais como foi o 15º encontro semestral da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. O Fala Mulher cheinho de informação para você. E música também. Tudo isso durante uma hora. Estamos apenas começando.
Thank you.
está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste.
Estamos no ar com Fala Mulher e eu chamo agora Risolene Lima, que conta mais pra gente sobre as ações da articulação no semiárido, a ASA. Ela conversa com Manuel dos Anjos, coordenador de articulação política do SECOR. Risolene, é com você.
Boa tarde, Natália. Boa tarde, ouvintes do programa Fala Mulher. Eu falo agora com Manuel dos Anjos. Ele é coordenador de articulação política do SECOL, que é uma organização não governamental e trabalha com ações e atividades no semiárido e que também compõe a ASA Pernambuco. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a eleição da nova coordenação da ASA. Manuel, como foi, como é que está se dando esse processo, né, para a eleição dessa nova coordenação?
Boa tarde. Veja bem, a coordenação da ASA, ela é composta, na verdade, a coordenação da ASA Brasil é composta por 20 membros, sendo 2 membros por estado, né? A composição da ASA Brasil são 10 estados, são 2 membros por estado. E, assim, especificamente de Pernambuco, esses membros são escolhidos na coordenação estadual, né, que hoje temos uma coordenação de 18 organizações. São escolhidos através do debate, de discussão, né, da afinidade das pessoas que estão participando desse espaço, né? E essa escolha, esse mandato, digamos, esse período que essas pessoas assumirão, são um período de 2 anos que pode ser revogado por mais 2 anos, pode ser reconduzido por mais 2 anos. Né? E estamos chegando agora ao final, né, de um processo onde estava participando o SECOL e a Diocese de Caruaru, de Pesqueira. Né? E agora, né, foram escolhidos mais novos membros que vão estar assumindo agora a partir de 2015, né, até 2016, que também podem ser reconduzidos até 2018. Né? Então, é um processo que se dá na discussão das organizações que hoje fazem parte desse espaço que é a ASA Pernambuco. E essa é assim, cada estado tem uma forma diferente de fazer esse debate, no entanto, Pernambuco tem essa dinâmica, né, da coordenação que vai assumir agora e que terá 2 anos de mandato que pode ser reconduzido por mais 2 anos.
Com relação às atividades, às ações da ASA Pernambuco e da ASA, né, Brasil, com relação a 2014, que balanço você traz com relação às atividades que aconteceram, né? E quais as perspectivas para o ano de 2015 agora com essa nova coordenação que vai assumir?
Acho que não só no ano de 2014, mas nos últimos anos a ASA tem avançado muito, né, no diálogo com a parceria com os governos, tanto do ponto de vista do governo federal como do governo estadual. Então acho que tivemos um avanço muito grande, né, no campo das ações de convivência com o semiárido, mais especificamente para a questão do acesso à água para o consumo humano e para a produção de alimento. Tivemos um avanço enorme nesse sentido, assim, de chegando agora em 2014 à meta de mais de 600 mil famílias com acesso à água para o consumo humano. Estamos chegando a mais de 150 mil famílias com acesso à água para a produção de alimentos. E um outro avanço, assim, importante, já que esse foi especificamente 2014, foi a ASA ter selado um projeto, né, ter conseguido assinar um contrato, uma ação que é específica para sementes, que eu assim, avalio como de suma importância, né, em todo local, mas principalmente para a região do semiárido, que é um pouco resgatar essa cultura, né, dos bancos de semente. Então, acho que foi um avanço importante. Para a próxima coordenação, que vai estar assumindo agora, eu acho que o principal desafio é trazer para a ASA um debate que vá para além do acesso à água. Né? Ainda acredito que, por mais que temos caminhado discutindo a questão da convenção semiárido, mas efetivamente nós temos conseguido avançar mais no campo do acesso à água. E tem outros campos, né, que é importantíssimo e que precisa trazer esse debate para a gente da ASA. A questão da agroecologia, a questão de gênero, a questão de juventude, a questão da educação no campo. Então, assim, são vários outros campos que se faz importante. Eu acho que o grande desafio, né, da nova coordenação, tanto da ASA Pernambuco como da ASA Brasil, é colocar, né, é ampliar, não só colocar, mas ampliar o debate dentro da ASA de ações concretas para além do acesso à água.
É, muito bem, Manuel. Agora, com relação, né, com as agricultoras, como é que elas podem participar das mobilizações da ASA?
Veja só, a ASA tem um formato, né, que tem a ASA Brasil, as ASAs estaduais, os fóruns microrregionais e as comissões municipais. Né? Eu acho que o caminho que seria perfeito para as famílias, para as agricultoras participar desse momento, é exatamente através da comissão municipal. A comissão municipal e a organização gestora na região, ela tem um papel importantíssimo, né, de trazer essas famílias para esse debate. E aí é um debate que é, assim, é muito, muito, digamos, que não é aquela um debate complexo, né? Mas desde o momento que as famílias estão sendo, né, estão sendo envolvidas nos projetos, nas ações da ASA na sua região, né, que a família é envolvida no intercâmbio, que a família é envolvida, né, no processo de formação, né, para a gestão na água, de formação para a gestão de banco de sementes. Eu acho que esse é o papel importante. E eu considero, né, que a ASA hoje tem êxito na sua ação, principalmente por causa da organização comunitária, da organização das mulheres, das associações, porque essa é a nossa base. A ASA começou dali. A ASA não começou da ASA Brasil e desceu. A ASA começou da comunidade para a cidade, para a região, para o estado, para chegar na ASA nacional. Então, acho que as famílias já se inserem no debate da ASA a partir do momento que elas começam a interagir com a ação da ASA na comunidade e no município.
Agora, quanto à nossa conjuntura nacional, Manuel, como a ASA analisa o novo quadro de ministro na continuação do governo Dilma, principalmente no que tange ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e o da Agricultura Familiar?
Veja só, no discurso da vitória e depois no discurso da posse, a presidente Dilma tem colocado muito claramente a questão do diálogo com os movimentos sociais. Isso é uma questão importante, né? Ela ter essa vontade, né? E eu acho que os ministérios também, principalmente do MDA, tem também esse perfil do diálogo, né? No entanto, não há nada fácil, né? Porque há forças, né? Há forças contrárias, há forças a favores, é claro, mas também há muitas forças contrárias. Então, enquanto articulação, ela precisa estar preparada e precisa estar atenta, né? Porque não é apenas agora descansar em berço esplêndido e esperar que tudo chegue de mão beijada. Mas pode ser necessário mobilizações, como já fizemos, né, várias vezes, né, porque o discurso ele é muito favorável. Ele aponta, né, para um diálogo mais aproximado com a sociedade civil. No entanto, a gente sabe que só não existe só forças que estão a favor dessa linha de ação, mas também existem forças que estão contrárias. E no campo, né, no campo da política, a gente sabe que tudo é possível e tudo é impossível também. Então a gente precisa estar muito atento a isso, né? Não quer dizer que as coisas estão dadas, quer dizer que há uma sinalização, mas que a ASA e a sociedade civil, de forma geral, precisa estar muito atenta e precisa, em algum momento, pode ser possível, preciso, né, uma mobilização mais forte para dar continuidade a essa ação.
Manuel, nós agradecemos a sua participação aqui no programa Fala Mulher e deixamos agora para suas considerações, se você mais queira acrescentar.
Não, eu agradeço, né, o convite para participar dessa entrevista e dizer que, né, que o campo, as portas estão abertas, né? A gente só não pode permitir que elas se fechem. A gente precisa continuar mobilizado, unido, né? Desde, principalmente, como eu já falei antes na entrevista, na base, onde estão os agricultores, onde está a comissão municipal, onde está o fórum microrregional, né? Isso deixa de alerta daqui para frente. A nossa mobilização, cada dia, ela precisa ser mais forte.
Que me dera agora eu tivesse a viola pra cantar. Que me dera agora.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Fique sabendo.
A Marcha das Mulheres Negras contra o Racismo e a Violência e pelo Bem Viver ganha nova data, dia 18 de novembro, em Brasília. Segundo o Comitê Nacional Impulsor da Marcha das Mulheres Negras 2015, a necessidade de mais tempo para debates e articulações até a realização do evento é decorrente de uma avaliação sobre os seguintes pontos: o aumento do racismo e sexismo e o avanço de forças conservadoras e neoliberais no Estado e na sociedade civil. A composição de uma agenda contínua de enfrentamento à violência racial e patriarcal e a necessidade de interlocuções políticas que demandam novas estratégias de combate ao racismo e ao sexismo. Até dia 18 de novembro, a Marcha das Mulheres Negras 2015 vai ter uma agenda de mobilização nos municípios e estados, como o Dia Internacional da Mulher, em 8 de março, e o Dia Nacional de Denúncia contra o Racismo, em 13 de maio.
que é bonito demais. Se ao menos pudesse saber que eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você. Você sempre foi só de mim. Você sempre foi só de mim. Eu sempre fui só de você.
Está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Você sabia?
Você sabia?
No último dia 11, foi celebrado o Dia do Controle da Poluição por Agrotóxicos. E você sabia que fechamos 2014 como o país que mais consome veneno agrícola no mundo? Cada brasileiro consome, em média, 5,2 litros de agrotóxicos por ano. O Brasil ocupa este primeiro lugar desde 2008 e este dado reflete muito do nosso modelo agrícola, voltado para exportação e altamente dependente de agrotóxicos. Por conta do agronegócio, o país se coloca no cenário mundial como exportador de matérias-primas básicas, como a soja, o milho e a cana. São produtos que ocupam a maior parte das áreas de cultivo no Brasil, à medida que a superfície para alimentos básicos vem diminuindo. Ambientalistas brasileiros lutam pelo fim da pulverização aérea, medida já praticamente banida em toda a Europa, e também pelo fim da comercialização de princípios ativos proibidos em outros países e da isenção fiscal para os agrotóxicos. Além do forte impacto para as pessoas, o uso de venenos agrícolas atinge o meio ambiente. Entre os impactos negativos estão a extinção em massa de diversas espécies de insetos e a contaminação das águas. Para saber mais, acesse www.contraosagrotóxicos.org.
Mulheres na Caatinga, um projeto da Casa da Mulher do Nordeste, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental, em parceria com o projeto Dom Helder Câmara, UAST, NEPAS, UFRPE e Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú.
Estamos no ar com o programa Fala Mulher. Eu sou Natália e durante uma hora ficamos juntos aqui na Rádio Pajeú. Nos dias 8 e 9 de janeiro, aconteceu em Afogados da Ingazeira o 15º Encontro Semestral da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Vamos saber agora mais informações sobre o encontro. Risolene Lima participou do evento e traz mais informações para a gente.
Boa tarde, Natália. Boa tarde, ouvintes do programa Fala Mulher. Eu falo agora com Desterro Alves. Ela é do sítio Tamboril, do município de Brejinho, e faz parte do grupo de mulheres Artes Barro. A gente está agora no encerramento do 15º encontro da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Desterro, que importância, né, esse encontro teve para você e que você está levando agora desses dois dias de atividade que houve aqui em Afogados?
Teve uma importância muito grande, pois o dia começou com conhecimento, falando sobre as mulheres, feminismo, né? Como é que está sendo a violência com as mulheres. Então, foi um dia muito aproveitoso, passou assim que a gente nem viu. Depois teve a experiência das histórias, né? Histórias de vida reais das mulheres, agroecologia que teve. Foi um encontro muito aproveitoso.
E ainda temos mais informações sobre o 15º Encontro Semestral da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú.
Eu falo agora com Cláudia Maranhão. Ela faz parte do grupo de mulheres de São Pedro, do município de São José do Egito, e também vai falar para a gente um pouco sobre a importância do 15º Encontro da Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Então, Cláudia, que importância ele teve, esse encontro teve para você e o que você vai levando dele para a sua comunidade e para seu grupo?
Olha, foi muito importante esse encontro, porque a gente resgatou a parte sobre violência contra a mulher, resgatou a história das mulheres, mulheres que saíram, que não podiam sair de casa, que os maridos não deixavam, hoje já estão participando dos encontros e contaram sua história aqui. Foi muito aproveitoso.
Cláudia, a sua experiência agroecológica lá da sua comunidade, do seu grupo, foi apresentada para as mulheres como uma atividade de sucesso, né? Que você tem, aproveitando seu quintal, tem uma diversidade de agroecossistema e tudo. Como você se sentiu servindo de exemplo para essas mulheres com uma prática, boa prática agroecológica lá em sua comunidade?
Eu me senti muito feliz por mostrar o que eu tenho produzido, para ser exemplo para outras pessoas, para ajudar. Porque eu comecei porque eu vim em outra comunidade, então comecei a plantar e hoje já tenho uma diversidade de várias coisas e uma boa produção.
Você gritou e anunciou nos outdoors, tinha um valor, sorrisos, abraços, carinhos, ninguém falou de dor, e me mostrou e demonstrou o manual, até serviu um caputinho, mas não. Voltar, não, eu não vou voltar.
Programa Fala Mulher. Conteúdo informativo dos direitos das mulheres. É a voz feminina no rádio sobre cidadania, política, economia e arte. Realização Casa da Mulher do Nordeste.
Olá! Hoje eu quero conversar com você sobre agroecologia. Além de falar de terra, de produção, a agroecologia fala de relações mais amplas com o meio ambiente, traz conceitos de respeito à vida em todas as suas dimensões. Ela valoriza a propriedade agrícola como um todo e entende que deve haver interação, troca, entre todos os seres vivos, pois cada um deles possui um papel importante para o equilíbrio do meio ambiente. Assim, plantas devem se relacionar com os micro-organismos que produzem nutrientes e com as minhocas que soltam o solo para que as raízes se desenvolvam. No cultivo agroecológico, não existe agrotóxicos e há uma valorização da utilização de culturas diversificadas. Para que haja equilíbrio do sistema agroecológico, a participação igualitária das mulheres, dos homens e jovens é fundamental. A organização, a cooperação, o trabalho em grupo, a distribuição de riquezas, que são princípios da economia solidária, também são necessidades básicas para a construção de práticas agroecológicas. Tudo isso representa um novo olhar para a produção e comercialização. Por isso, é valorizada a relação socialmente justa e ambientalmente sustentável entre consumidores e consumidoras, e produtores e produtoras. A segurança alimentar é outro importante objetivo da agroecologia, ou seja, as pessoas precisam ter uma alimentação saudável nutricionalmente, mas também ambientalmente. As práticas agroecológicas devem valorizar os saberes locais e o trabalho das mulheres. Para isso, o movimento feminista tem contribuído e muito. As mulheres precisam ser reconhecidas como sujeitos importantes dessa construção, com um papel produtivo e político, e não como ajudantes. Tchau! Agora eu vou embora, mas voltarei em outros momentos para falar sobre outros assuntos importantes para a sua vida.
Campanha Consumo Consciente e Solidário. Um patrocínio Programa Petrobras Desenvolvimento e Cidadania. Petrobras e Governo Federal. País rico é país sem pobreza. Realização Casa da Mulher do Nordeste. Projeto Tecendo o Nordeste Solidário. Mulheres rurais e urbanas fortalecendo sua cidadania e autonomia econômica. parcerias, Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú e Rede de Mulheres Produtoras do Recife e Região Metropolitana.
Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser. A proposta de pé pra você passar o inverno comigo. E se a gente se der bem, passa o verão também. E se a gente se der bem, passa o verão também. Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser. A proposta de pé pra você passar o inverno comigo. E se a gente se der bem, passa o verão também. E se a gente se der bem, passa o verão também. Indecente, você me falou. Apostei todas as cartas no jogo do amor. Eu sei do que você gosta. Aceita a proposta, basta só dizer sim. Os meus beijos te esperam, os meus abraços também. Vem correndo, meu bem.
Você pode ligar pro meu celular a hora que você quiser. A proposta está de pé pra você passar o inverno comigo. E se a gente se der bem, passa o verão também. E se a gente se der bem, passa o verão também.
Proposta indecente, você me falou. Apostei todas as cartas no jogo do amor.
Eu sei tudo que você gosta. Aceita a proposta, basta só dizer sim.
Os meus beijos te esperam,
os meus abraços também. Vem correndo, meu bem. Basta só dizer sim.
Os meus beijos te esperam,
os meus abraços também. Vem correndo, meu bem.
Vem correndo, meu bem.
Liga, 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 meu bem. Meu bem.
Mulheres na Caatinga, um projeto da Casa da Mulher do Nordeste, patrocinado pela Petrobras, por meio do programa Petrobras Ambiental, em parceria com o projeto Dom Helder Câmara, UAST, NEPAS, UFRPE e Rede de Mulheres Produtoras do Pajeú. Fique sabendo.
Segundo a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, 2015 é o Ano Internacional do Solo. A ideia é trabalhar a conscientização e ressaltar a importância dos solos saudáveis para o alcance da segurança alimentar, para a luta contra as mudanças climáticas e para a garantia de um desenvolvimento sustentável. De acordo com a FAO, os solos saudáveis estão na base da agricultura familiar, na produção de alimentos e no combate à fome, e ainda cumprem um papel como reservatórios da biodiversidade. É importante lembrar que as funções que o solo cumpre quase sempre passam despercebidas. Muitas vezes, não prestamos atenção suficiente neste aliado silencioso. Apesar de sua grande importância, os solos enfrentam constantes e crescentes desafios. 33% das terras do planeta estão degradadas, sejam por razões físicas, químicas ou biológicas, o que é evidenciado na redução da cobertura vegetal, na diminuição da fertilidade, na contaminação do solo e da água e no empobrecimento das colheitas. Já a América Latina e o Caribe têm as maiores reservas de terras cultiváveis do mundo. Por isso, o cuidado e a preservação dos solos são fundamentais para que a região alcance sua meta de erradicar a fome. A degradação dos solos tem um impacto negativo na produção de alimentos e na prestação de serviços ecossistêmicos. Suas principais causas incluem a erosão hídrica, a aplicação intensa de agrotóxicos e o desmatamento. Já 40% das terras mais degradadas do mundo estão em zonas com altos índices de pobreza. Durante o ano de 2015, a FAO vai trabalhar com os governos, as organizações da sociedade civil, o setor privado e todas as partes interessadas para alcançar o total reconhecimento das importantes contribuições dos solos para a segurança alimentar, a adaptação às mudanças climáticas, os serviços essenciais dos ecossistemas, a mitigação da pobreza e o desenvolvimento sustentável.
Seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sou. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem, ficou pra hoje. Mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu estar assim combina com meu frio. De cano alto, se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço. O tom que eu canto as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu ao estar azul. Estranho pensar que o bairro das laranjeiras satisfeito sorri. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra laranjeiras satisfeito sorri. Quando chego ali e entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos.
Deus ontem ficou pra hoje.
Você está escutando Fala Mulher.
Fala Mulher.
Uma realização Casa da Mulher do Nordeste. Fala Mulher. Agenda.
Começamos mais um ano e a Casa da Mulher do Nordeste segue com seu brechó feminista. Você que nos escuta, não deixe de participar e praticar o desapego. Você pode doar roupas, sapatos, acessórios, livros e objetos que não estejam mais em uso. Mas olha só, é importante que tudo esteja em boas condições. O material doado vai ser comercializado em 2 brechóis que vão ser realizados nos próximos meses. Toda a renda vai ser revertida para as ações da Casa da Mulher do Nordeste. Quem tiver o interesse de doar, é só procurar a equipe técnica da Casa da Mulher do Nordeste ou as sedes da instituição. No Recife, você pode ir até a Rua Desembargador Brandão da Rocha, número 87, bairro do Cordeiro. Já aqui no Sertão do Pajeú, é só procurar a Rua Gustavo Fittipaldi, número 138, no Centro de Afogados da Ingazeira. Para saber mais, 81-3426-0212 e 87-3838-2482. Repetindo, 81-3426-0212 e 87-3838-2482. Não deixe de participar e fazer sua contribuição.
O Brasil é o maior consumidor mundial de venenos que produzem câncer, problemas neurológicos, outras enfermidades, morte no campo e na cidade. Chega de tanto veneno. A agricultura familiar camponesa é responsável por 70% dos alimentos que chegam à mesa, mas não recebe a atenção que merece. Diga sim à agroecologia e produção orgânica, não aos agrotóxicos, e sim à vida. Convocamos você a se unir à campanha permanente contra os agrotóxicos e pela vida, exigindo comida e água sem veneno, trabalho sem morte por envenenamento e um meio ambiente limpo, sem agrotóxicos. Promoção do Fórum Nacional e dos Fóruns Estaduais de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos.
Estamos chegando ao final de mais uma edição do Fala Mulher. Nosso programa é uma ação do projeto Mulheres na Caatinga, da CMN, a Casa da Mulher do Nordeste. O Fala Mulher é uma produção do Núcleo de Comunicação da CMN, com apoio de toda a equipe. Mais informações, www.casadamulherdonordeste.org.br. Aproveite também para conhecer a fanpage da CMN no Facebook. Eu sou Natália Demerri e o Fala Mulher está de volta semana que vem aqui na Rádio Pajeú. Obrigada pela sua sintonia e até a próxima sexta. Uma ótima tarde a todas e todos.
Teu corpo moreno.